to a public environment, and so on.
Saudações, viajantes dimensionais! Meu nome é Fulvio, host de vocês, e hoje nós estamos aqui com uma pessoa ilustre, Lucas Spagnoli, mais conhecido como Panon, o criador de Sangue e Glória. Como é que você tá, meu querido?
E aí, pessoal? Cara, tô de boa, como sempre.
De bom. Bom, trouxe você aqui hoje pra gente falar sobre Sangue e Glória, né? Tem que aproveitar essa oportunidade. E eu queria já começar perguntando pra você, se você pudesse definir de maneira bem curta, o que é Sangue e Glória, pra quem nunca conheceu o sistema?
Cara, a definição mais técnica é que ele é um PBTA de fantasia medieval, né? Mais especificamente derivado do Dungeon World. A definição mais interessante é que ele é um sistema narrativista. Então ele tem regras um pouco mais simples e mais diretas, né, para criar um jogo mais dinâmico, onde a história importa mais do que os números, a mecânica, mas ele tem toda uma mecânica para dar uma estrutura para tornar as cenas interessantes. E uma das principais propostas, por isso o nome Sangue e Glória, é que ele é um sistema altamente mortal. As coisas são sempre perigosas, as consequências são pesadas. Ele é um jogo difícil de você triunfar nele, mas possível, por isso a glória.
Entendi. Então, se a gente pegar pra jogar o Sangue e Glória, a gente pode com certeza esperar um grau de dificuldade grande, mas recompensas tão grandes quanto a dificuldade.
Isso, é aquilo que eu sempre brinco. Tipo, no sangue e Glória, em PBTAs em geral, né, mas no Sangue e Glória, ele é dividido em 10 níveis. Mas desde o nível 1, você já consegue, por exemplo, matar um dragão. Porque você já é um protagonista de uma história. Você já é um cara extremamente competente e bom no que faz. Você consegue. Vai ser difícil. Talvez muitos do grupo morram. Talvez todo mundo, se vocês derem azar ou fizerem coisas, decisões não muito inteligentes. Mas é possível. Ao mesmo tempo, mesmo no nível 10, que você chegou no máximo, você é o ápice do que você pode ser, você ainda pode morrer pra um goblinzinho se você der bobeira e deixar ele cortar tua garganta.
Ah, ou seja, não é aquele estilo de RPG que você atingiu um certo nível e os monstros deixam de ser um problema, eles se tornam irrelevantes. Você ainda assim precisa manter um certo grau de interesse, de engajamento, inclusive com o jogo e a história, pra se manter vivo, então.
Isso, é porque o que acontece é que o nível não escala a sua vida nem o seu dano. Então, o dano que você causa, de forma geral, e a vida que você tem, não aumentam com o nível. Então, significa que o mestre não precisa se preocupar, esse inimigo tá adequado pra cada nível. Ele só coloca o inimigo que ele achar interessante pra história naquele momento.
Entendi.
E a história segue. Entende?
Okay.
Porque o que você faz é que, conforme você sobe de nível, você vai ganhando mais habilidades. Então você vai ganhando mais opções e mais recursos à sua disposição para resolver problemas. E uma das coisas que o Sangue e Glória ensina é que geralmente a violência não é a melhor opção. Ela é uma opção, ela é uma opção viável, especialmente para classes mais combatentes, né, tipo guerreiros, bárbaros, etc. Mas mesmo eles vão pensar duas vezes e às vezes vão olhar, olha, talvez não seja uma boa usar a violência agora. Talvez tenha uma forma melhor e mais segura de resolver isso. E talvez tenha a hora de... Ah, beleza, aqui eu posso me dar o luxo de usar da violência porque eu dou conta e tal.
Uhum.
Então é saber dosar os seus... Se você se meter em problemas maiores do que você consegue dar conta, você vai inevitavelmente morrer ou se dar mal de outro jeito, né?
Uhum.
Não precisa ser necessariamente um combate. Mas ele prega isso, ele prega a consequência.
Você já citou duas coisas bem interessantes. A primeira, que é o PBTA, e a segunda, que é o Dungeon World. Bom, o que é PBTA? Explica pra quem tá ouvindo a gente que nunca ouviu dizer ou nunca jogou PBTA.
Beleza, vamos lá. Primeiro, PBTA é uma sigla, quer dizer Powered by the Apocalypse, né? E tem duas formas de definir o que é um PBTA. A primeira é a forma tecnicamente oficial.
Uhum.
A forma oficial de dizer um PBTA é o quê? Quando foi criado o Apocalypse World, né, ele foi um sistema que revolucionou o cenário de RPGs, ganhou vários prêmios e tal, e ele foi lançado, foi um sistema Apocalypse World, que introduziu essa mecânica de movimentos, né, que a gente vai falar dela. e ele foi lançado sob uma licença Creative Commons. Então qualquer um podia pegar, utilizar, modificar e etc. E por isso começou a surgir um monte de jogos daí, que vieram daí, que são os jogos PBTA. A definição do autor do Apocalypse World é a seguinte: olha, eu criei esse selo chamado Powered by the Apocalypse, que você pode pôr no seu livro se você quiser, para dizer que ele é Powered by the Apocalypse. Quais são os requisitos para você colocar esse selo no seu livro? Você julgar que você foi inspirado por Apocalypse World para fazer seu livro. Esse é o único critério necessário. Você acha que o teu jogo foi inspirado no Apocalypse World? Então ele é um Powered by the Apocalypse. Esse é o critério oficial. Mas na prática, a gente usa PBTA para se referir a esse gênero de jogos que usa essa estrutura, movimentos, rótulos, etc. E aí vão ter variações de um sistema para outro, são cada um sistema próprio, mas tem algumas coisas que são meio que comuns a todos. São jogos narrativistas, eles usam os movimentos e etc, entendeu? E aí a gente chama esse gênero de jogos de PBTA.
Então eles partilham basicamente uma mesma base. Como você falou, tem algumas categorias que sempre aparecem, algumas ferramentas...
É, você pode olhar mais ou menos como se fosse o caso dos D20 System. Você tem lá o D&D, aí você tem o Pathfinder, aí você tem o Tormenta, você tem o Old Dragon, mas todos eles usam mais ou menos a mesma estrutura. Você tem os atributos, você tem a CA, você tem o bônus base de ataque, perícias, etc. E aí vai ter as variações de um sistema para outro. No caso dos PBTA, eles têm mais variação do que os D20 System, porque eles não são todos o mesmo sistema. Né? Eles são sistemas diferentes, mas eles têm uma mesma base, vamos dizer assim.
Sim. E o Dungeon World? É basicamente PBTA ou...
Então, o Dungeon World, ele é um dos primeiros PBTAs que saiu, um dos primeiros jogos, né, inspirados no Apocalypse World. E a ideia deles foi basicamente o seguinte: olha, tem essa engine aqui de movimentos, que isso é muito legal, essa estrutura é muito legal, essa nova forma de construir um sistema e etc, né? Eles olharam e falaram: cara, e se a gente pegasse isso aqui e aplicasse na fantasia clássica? E mais especificamente, bem inspirado em D&D mesmo, Dungeons & Dragons.
Uhum.
E aí, eles pegaram, se a gente fizesse D&D, só que num modelo PBTA. E aí surgiu o Dungeon World.
Entendi. Então é o que você falou, é basicamente o mesmo estilo de D&D, só que com algumas ferramentas diferentes, com movimentações, outras categorias de ferramentas.
Isso, é outro sistema, em termos de sistema, ele não tem nada a ver com o D&D, mas a temática é a mesma. E ele tem alguns elementos que ele faz meio que em homenagem ao D&D. Tipo, ele usa os mesmos 6 atributos do D&D, os atributos têm valor e modificador. Então ele tem algumas coisinhas assim que são meio que aquelas piscadinhas assim pro D&D,
sim,
sabe?
Sim.
Mas em termos de sistema, eles são bem diferentes.
É um easter egg pro D&D, né? Pra tipo, quem jogou D&D, dar uma olhadinha e falar, pô, sei de onde isso daqui veio e tal.
Isso. E é os tropes, né? Porque é a fantasia medieval meio que clássica e genérica, sabe?
Sim.
Essa é a proposta do Dungeon World. E que é a proposta do D&D, principalmente o D&D mais old school, né? As primeiras edições e tal.
Sim.
Quando ele não tinha tantas coisas próprias dele, ele era mais uma coisa mais genérica.
Sim, quando ele era bem no começo, né? Isso me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Por que criar com base num PBTA? Porque assim, pelo que você já tá me contando, o Sangue e Glória, ele tem uma raiz bem profunda no PBTA, por partilhar, né, de bastante coisa. Esse, eu acho que eu posso até chamar de toolbox, né? Já te dá uma série de funções, vamos chamar assim, teorias, procedimentos para ajudar na criação. E você bebeu bastante do PBTA e do Dungeon World. Mas por que essas duas fontes? Assim, o que te chamou a atenção diferente das outras coisas, como o D20 System, por exemplo?
Bom, vamos lá. Primeiro, explicar algumas coisas sobre a minha história meio que com o Dungeon World, que daí vai responder essa tua pergunta. Eu jogava... Vamos lá, um pouco do meu histórico de RPGista adolescente, coisa assim. Eu comecei a jogar com 3D&T, né? Primeira vez que eu joguei foi em 3D&T. Eu joguei uma aventura só, uma one shot, né, pra conhecer. Eu sempre tive essa fascinação do que era RPG e tal, queria jogar. Aí achei alguém pra mestrar pra mim, ele mestrou e tal. Aí eu consegui pegar o livro do 3D&T. O cara deu pra mim, ele já tinha outros livros e tal. Ele falou, pega, leva isso aí e vai jogar, né? Ele era um amigo um pouco mais velho e tal, e ele deu pra mim. Aí eu peguei, comecei a jogar o 3D&T, joguei com meus amigos ali, joguei mais ou menos umas 8 sessões. Foi um desastre, eu mestrei mal pra caramba. E aí, nisso, eu encontrei alguém que jogava D&D, comecei a jogar o D&D, né, que já era um sistema um pouco mais robusto, em termos de mais complexo, com mais regras e tal, o que não necessariamente é positivo, mas na época eu gostei mais, né, tipo, eu achei ele, me agradou mais, e aí eu fui jogar, comecei a estudar, ler o livro, comprei o livro do D&D, joguei D&D por uns 4 anos que eu joguei D&D, assim, uma mesma campanha, assim, começou do nível 1, foi até o nível 18, se eu não me engano.
Caraca, legal.
Isso no 3.5.
Uhum.
E aí eu me desiludi. Nisso eu joguei Vampiro no meio do caminho, alguns outros sistemas e tal. E aí chegou um ponto que eu me desiludi, assim. A gente já tava lá no final da história, a gente já não tinha mais, eu e meu grupo, né, de amigos, a gente não tinha paciência pro D&D. Então a gente geralmente era assim: ah, vocês estão ali, tem um exército de 2.000 orcs. Beleza, o bárbaro pula lá, o mago começa a atacar magia, vocês matam os 2.000 orcs. Uma hora depois, a gente dava time skip em todas as cenas de batalha. A gente ia só pras diálogos, negociações, uhum, intriga, que era uma grande guerra, tinha que se aliar com os reinos. Então a gente focava muito mais nessa parte e a gente meio que pulava todas as partes de combate meio chatas. A gente só fazia um ou outro combate mais chave, assim, que era muito importante. Porque eu não tinha mais paciência pra aquele jogo truncado, turn-based e tal, sabe?
Sim,
eu e meu grupo, né, de amigos. E aí nisso, chegou um ponto que deu um problema lá, que foi de problema sério, assim, de balanceamento em relação ao boss, que era pra ser um boss muito difícil, que era um vilão que tava sendo construído lá desde o nível 1, do começo da aventura, não era o vilão principal, mas ele era um vilão, tipo, secundário, assim, que desde o nível 1, já fazia 4 anos que ele tava construindo, aí os jogadores falaram, ah, vamos lá peitar ele, vamos tentar invadir a caverna dele, era um dragão. Aí eu na hora, assim, imaginei, né, derrotaram o exército do dragão, mas é, ah, vamos deixar o dragão lá porque ele é muito perigoso. Eles, não, vamos tentar, a gente tenta, o Mario falou, eu preparo 2 teleportes, a gente teleporta lá pra dentro, tenta matar o dragão, se der ruim, teleporta a gente pra fora.
Parece um plano viável.
Aí eles falaram, vamos tentar. Aí eu parei, né, isso quando eu era ainda adolescente e tal, a gente tava nas férias, eu parei assim e falei, ah, beleza, vou ter que me dar um pouco de tempo aqui, pessoal, porque eu não preparei a ficha desse boss, eu preciso dos status dele aqui e tal, porque ele é muito importante, tá sendo construído há anos e tal. Aí eu peguei Dragão Vermelho, Antigo Ancião, nível desafio 23, botei mais máximo de progressão que dava pra colocar nele. Aí, como ele era o Ashardalon, era a minha versão do Ashardalon e tal, não era a versão Lore Friendly do D&D, né? Mas ele tinha mesmo o lance lá dele, o demônio no lugar do coração e tal. Aí eu falei, ah, tem uma classe de compêndio chamada Discípulo da Ashardalon, que é pra dragões. Bom, se os discípulos da Ashardalon, que imitam a Ashardalon, têm essas habilidades, ele tem que ter também. Aí eu dei os 10 níveis de discípulo da Ashardalon pra ele. Aí eu dei o template de meio demônio pra ele. Fiz ele com a progressão máxima. Total, ele era um nível desafio 30 e alguma coisa. E os jogadores eram nível 18. Eles teleportaram pra dentro da caverna. O dragão foi falar alguma coisa, eles rolaram iniciativa, o mago soltou uma magia, o bárbaro deu uma porrada e o dragão perdeu mais da metade da vida. Aí o dragão tentou voar pra longe, o mago usou o último teleporte, teleportou o bárbaro pra cima do dragão, o bárbaro finalizou o dragão. Em 2 turnos o dragão tava morto.
Ok, eu achei que ele ia tipo matar PT, caraca. Ok.
Não, aí foi esse ponto que eu falei assim, eu já tava de saco cheio pros combates. Uhum. E aí, nossa, vamos ficar aqui 5 horas fazendo uma luta e tal, então eu já tava meio de saco cheio.
Sim.
Quando chegou esse ponto que a história, tipo, eu vi que o sistema tava quebrado, as fichas deles estavam muito desbalanceadas, eu perdi. Porque aí, beleza, aí os poucos combates importantes que tem, ou vão demorar muitas horas, vai ser um porre, ou eles simplesmente explodem os inimigos, porque eles estão poderosos demais. E aí eu meio que me enchi o saco, assim, e parei de jogar RPG por um tempo, sabe? Porque a mesa de vampiro também não, já tinha parado e tal. Uhum. Aí eu meio que fiquei um tempo ali sem, fiquei quase um ano sem mesa. E aí nisso, eu tinha um fan site do Warcraft, reconhecido pela Blizzard e tal.
Oh, nice.
E um dos projetos que eu tinha engavetado pra aquele site era fazer um podcast de RPG.
Uhum.
Tipo, de aventuras de RPG que se passassem no mundo de Warcraft, sabe?
Sim, legal.
E daí, naquela época, eu vi um vídeo do Formação Fireball sobre o Dungeon World. E eu falei, eu vi aquele vídeo e falei, cara, parece interessante. Ele parece rápido, dinâmico. Eu acho que ele vai ser muito bom pro podcast. Porque o podcast não pode ser uma coisa, tipo, vai ter o grid, coisa assim. A galera tem que, quem tá se ouvindo, tem que ser uma coisa mais empolgante, mais direta, assim, mais dinâmica. Vou comprar, tá baratinho. Na época, acho que tava R$65, coisa assim. Aí eu comprei o livro do Dungeon World. O livro chegou aqui em casa e tal. Eu li o livro, falei, vamos mestrar uma aventura. Essa aventura dura até hoje, já tem uns quase 6 anos.
Uhum.
A aventura não, né? Mas a mesa onde começou ela.
Sim.
E nisso que eu fui desenvolvendo, eu fui modificando o Dungeon World. Eu peguei o Dungeon World, só que eu fui mexendo. Ah, tem coisas que eu não gostava tanto. Eu achava que ele não era mortal o bastante, que ele tem essa vibe meio de você ser muito heróico, muito forte. E, tipo, no nível 1 você mata dragões como se não fossem nada, sabe?
Sim.
E eu queria uma coisa mais mortal. Então eu fui modificando ele, fui adicionando mais classes, adicionando especializações, raças exóticas. Fui adicionando conteúdo, fui modificando ele e tal. E aí, ao longo do tempo, ele foi tão modificado que não era mais Dungeon World, né?
Sim.
Eu primeiro lancei ele como um hack, que eu disponibilizei gratuito, que era o Advanced Dungeon World.
Nice.
Eu disponibilizei na internet, fui coletando feedback e tal. Quando ele já tinha mais ou menos uns 4 anos que eu tava jogando já Dungeon World, que eu resolvi, que eu falei, olha... Então, tipo, eu nunca pretendi escrever um livro. Quando eu já tinha 4 anos que eu olhei e falei, olha, cara, isso aqui que eu tenho, esse material tem qualidade... Já faz 4 anos que eu tô jogando, refinando. Eu fiz ao todo 27 versões do hack, com base nos anos de playtest, mais feedback da galera. Participava em eventos com ele e tal. Eu falei, cara, isso aqui já é um produto de qualidade, já foi testado, já tá refinado. Eu só preciso repaginar ele, organizar, e eu tenho um livro pronto, sabe? Tipo, então eu não escolhi o DW pra fazer um livro. Eu peguei o DW, fui mudando o DW, quando eu vi, eu tinha um livro.
Entendi. Aconteceu, né? Foi meio natural.
Isso, mas eu gosto muito dos PBTA por causa disso, porque eles são, pra quem tá querendo começar a publicar, coisa assim, duas coisas que eu sempre falo. A primeira é, esquece essa ideia de que você precisa lançar um cenário e sistema juntos, tá?
Sim.
É muito mais interessante você se focar em um dos dois e fazer isso bem feito. Qual é o carro-chefe do que você tá fazendo? Se você tem uma ideia muito legal de cenário, você não precisa desenvolver um sistema para ele. Você pode pegar um sistema pronto e, no máximo, modificar um pouquinho. Se você gosta de D20 System, pega o D20 System, ele é aberto. Você pode usar ele e tal, não é tudo, né? Mas você pode usar ele e modifica algumas coisas, cria algumas coisas e tá lá. Ou então, pega o Sangue e Glória, pega qualquer outro PBTA, porque quase todos, até pelo menos todos que eu conheço, são Creative Commons. Você pode pegar, pode modificar livremente. Inclusive, eu publiquei um guia de criação do Jonist, que é de graça. Ah, você pode legal. Ler lá e ele ensina você a criar coisas, criar movimentos, criar estruturas, criar classes, etc. Ele é voltado para criar coisas pro Sangue e Glória, mas você pode estender ele para criar coisas para PBTAs em geral. Né? Tem muitas das coisas dali que servem para outros PBTAs, não só pro Sangue e Glória.
Ou seja, se alguém quiser começar a criar alguma coisa em PBTA, pode inclusive usar esse guia.
Isso, exato. E é isso que eu falo. Então, se você tem uma ideia de cenário legal, pega um sistema que você acha que funciona pro teu cenário, que funciona com a mesma vibe do seu cenário.
Sim.
Ah, é um cenário mais... Eu quero uma coisa mais dark fantasy, meio greedy, perigoso e tal. Sangue e Glória é perfeito. Não, quero uma coisa mais anime, super-heróis, super-poderosos e tal. Tem outros PBTAs disso, ou outros sistemas, mutantes e malfeitores, etc. Pega algum sistema meio que já pronto e encaixa pro seu cenário e faz algumas modificações. Agora, se o que você quer é criar um sistema de fato, não pense que você precisa necessariamente criar um cenário junto com ele. Você pode criar um sistema genérico no seguinte sentido. Tem dois tipos de genérico. Tem o super genérico aberto, que é para qualquer gênero, tipo GURPS. Em teoria você pode jogar Velho Oeste, Lovecraft, sci-fi, super-heróis, dark fantasy, tudo com GURPS, em teoria.
Velho Oeste, o caramba 4.
Isso. Você pode fazer um sistema genérico, aberto assim, mas você também pode fazer um sistema genérico de gênero. Tipo, ele não é genérico. Ele tem um gênero, mas ele não tem um cenário. Como é, por exemplo, o Sangue e Glória. O Sangue e Glória não tem cenário. O Sangue e Glória, quando você pegar o livro, se alguém tiver interesse, tem um demo gratuito também no Dungeonist, vocês podem dar uma lida e tal. Mas se você ler o livro, ele vai toda hora falar. Ele fala, tem mais essas classes, tem essas habilidades, tem essas coisas. Eu não falo nada sobre como é o mundo, quais são as raças que habitam esse mundo, como é a geografia desse mundo, nada disso. Inclusive, na parte do capítulo 4, que eu ensino o mestre, eu ensino ele a como criar o próprio mundo, como fazer as coisas, o que pensar, o que levar em conta. Porque o importante é, cara, qualquer mundo que eu crie não é tão interessante quanto as suas ideias, quanto as coisas que você tem. É do jeito que você quer, é do jeito que você gosta. Só você sabe o jeito que você gosta melhor que qualquer um do mundo, sabe? Então, ele é um sistema que não tem cenário. Ele é só um sistema, ele é um conjunto, sim, de regras de gênero, de fantasia medieval.
Pois é, muito bacana, cara, porque dá liberdade pro mestre criar, como você falou, o que ele quiser mesmo, né? Então todo mundo joga ou se sente mais confortável.
É, o próprio D&D Old School, ele era assim. Ele era meio que fantasia genérica, tem orcs, elfos, tem as coisas, e inventa aí. Tipo, não tinha mapa do mundo, não tinha Fyron, não tinha nada disso.
Sim, era mais simples, né?
É, mas eu entendo o valor de um cenário. Por isso que eu falo, se você tem uma ideia legal de cenário, tipo Kalimba, por exemplo,
que
saiu recentemente, cara, vai lá e manda. Inclusive, o Pirraça, ano passado, quando eu tava lançando Sangue e Glória, Pirraça, pra quem não sabe, é autor do Kalimba, tá? Que é um RPG que saiu agora, financiamento coletivo, recentemente e tal. Ele, ano passado, veio falar comigo, quando eu tava lançando meu livro, ele falou, ah, vi que você tá lançando um livro e tal, eu queria tirar umas dúvidas. E uma das coisas que eu falei, porque ele tava com isso, ele tava com um problema que ele tava travado tentando desenvolver um sistema já fazia anos e não saía do lugar. E eu falei pra ele, cara, para de tentar criar um sistema. O que você tem aí não é um sistema. Você já tem um cenário muito legal, uma proposta interessante, diferente, muito legal. Pega isso daí e cata um sistema que encaixe com isso e vai ser feliz. Eu recomendei pra ele o Sangue e Glória, infelizmente ele não usou. Ele usou, mas infelizmente também não, né? Porque o sistema que ele pegou também é muito bom, que é o mais 2D6 do Tio Nitro. Ele foi lá, pegou o mais 2D6, fez um pouco de modificação e foi lançar o Kalimba. Por quê? Porque ele tinha um cenário muito legal.
Sim.
Então, às vezes, você tem uma proposta muito legal de cenário. Vai lá e cata um sistema meio que já pronto e só modifica. Você tem uma ideia muito legal de um sistema, vai lá e cria seu sistema. E foca nisso, não precisa se preocupar com o cenário. Porque quando você tenta fazer as duas coisas, a não ser em casos extremos, uma delas vai provavelmente ficar medíocre na melhor das hipóteses. Porque uma delas você é bom, uma delas é interessante, e a outra você tá fazendo só por fazer.
A outra vira uma muleta, né?
É, exato. Então é melhor você, se o seu, se tem uma boa ideia de cenário, vai lá e cata um sistema meio que pronto que se encaixe. Você tem uma ideia de um sistema, vai lá e deixa ele meio aberto pra galera criar o cenário. Você tem uma ideia dos dois e eles têm que conversar junto, vai lá e faz isso.
Sim.
Mas não acho que você precisa lançar os dois juntos.
Sim, isso é verdade. E também a gente tá falando aqui, nesse momento, né, Sangue e Glória e outros títulos, como o próprio Kalimba, é um desenvolvimento de RPG independente. Então, geralmente, você tem uma equipe pequena de uma... 4, 5 pessoas para desenvolver isso. Nem 4, 5 pessoas já é uma equipe bem razoável até. Mas você vê muita gente que desenvolve um sistema ou um cenário sozinho. E sai de qualidade justamente porque eles focaram em uma coisa só. O que é bem interessante.
É, no caso tanto do Kalimba quanto do Sangue e Glória, por coincidência, eles são de uma pessoa só.
Sim.
O Kalimba, ele tem uma editora por trás publicando, mas o desenvolvimento do cenário é só o Pirraça.
Sim.
E o Sangue e Glória tem todo o meu grupo de amigos que me ajudou a testar a mesa ao longo dos anos, todo o feedback e tal, mas quem de fato fazia, escrevia, era eu sozinho.
Sim. Mas também tem outros títulos, como Perdidos, e entre outros, né, que já saíram no financiamento coletivo, que são de um autor só.
O Perdidos é um PBTA também,
é,
e é do Pasqualim, né? É muito
isso,
bom também.
Pasqualim. Tem esse, tem o Vampiro Sozinho na Escuridão também, que é muito bom. E também foi desenvolvido por uma pessoa só, se não me engano. Então a gente
tá falando... É bem comum no cenário indie ser um cara só.
É, então, é justamente
meio que a regra dessa. É diferente quando às vezes tem dois ou três.
E você vê, é bem mais raro. Eu tava conversando esses dias com o pessoal do Codex of Reality. Eles têm uma equipe de 5 pessoas. Na primeira vez que eu vi num RPG independente com uma equipe de 5 pessoas. A maior parte das vezes a gente vê uma pessoa, quando tem muita sorte, duas. Então, geralmente é uma única pessoa no independente.
É, assim, quando você vai... por livro e coisa, daí já começa, você inevitavelmente vai ter que envolver mais gente, a
Sim.
não ser que você seja incrivelmente competente e saiba fazer design gráfico, arte, seja formado em letras pra fazer a correção, sabe, tudo isso,
Sim.
marketing, coisa, você vai ter que chamar outras pessoas pra te ajudar a fazer um livro, pra botar as ideias no papel, como eu sempre brinco, né?
Ah, sim, mas aí, assim, a gente tá falando de escrever um livro, né, de criar coisa. Aí geralmente uma pessoa, mas é o que você tá falando, realmente é verdade. quando chega nessa etapa de toques finais, de parte gráfica, até mesmo de correção, revisão, crítica, você precisa de mais pessoas. Nem só falou, você teve um grupo de amigos que te ajudou a testar ao longo de anos isso. Embora algumas pessoas achem que o RPG, mesmo independente, é o desenvolvimento de uma outra pessoa, é um negócio bem social, porque você tem que botar isso na mesa para as pessoas conhecerem e tudo mais. Então, quando eu tô falando de uma pessoa fazer a coisa, é escrever a regra no manuscrito. Porque dali para frente, você vai precisar de muita gente para fazer isso virar, né? É só você ver financiamento coletivo, né? Financiamento coletivo é epítome disso. Você precisa de muita gente apoiando para sair, né?
A estrutura dos financiamentos coletivos, ela é basicamente assim. Olha, eu tenho um produto. Eu não sei se ele é viável ou não economicamente. Então, ou eu não tenho dinheiro para produzir ele para daí vender. Então eu vou vender antes de produzir. Eu falo assim, ó, galera, vocês querem comprar? Se gente o bastante quiser comprar, eu consigo produzir. Então vocês compram, contanto que pelo menos tantas pessoas comprem. Se tantas pessoas comprarem, eu consigo produzir ele, eu produzo e entrego para vocês. Ele é meio que uma pré-venda com uma condição de tem que vender pelo menos tantos para ser viável.
Mas é justamente um excelente exemplo, acho, disso que a gente estava falando com relação à necessidade de outras pessoas para fazer isso virar. Porque você vê a parte independente do RPG, né, da criação de RPG, ela tem gerado muito em torno de financiamento coletivo. Que você depende justamente de ter pessoas interessadas em fazer isso acontecer. Então, não é uma pessoa sozinha.
Cara,
que faz
eu acho,
tudo, né?
Acho que mais além disso, só existe uma cena independente por causa dos financiamentos coletivos.
Exatamente.
Porque sem os financiamentos coletivos, você teria um ou outro livro de vez em quando que alguém consegue investir uma grana ali pra produzir e tal, sabe? Mas ia ser muito mais raro. O grande lance, tem duas coisas, falando agora especificamente do cenário brasileiro, pra quem tá interessado em desenvolver sistema, publicar e coisa, tem duas coisas no Brasil hoje que criam a era de ouro pro autor independente. A primeira são os financiamentos coletivos, que possibilitam você acessar um público, produzir e vender um livro, contanto que seja de qualidade, etc., né? Que o público se interesse, e aí você depende de uma série de fatores, porque às vezes você pode ter o melhor livro do mundo, mas não conseguir chegar no seu cliente, no seu público e tal.
Sim.
Então tem uma série de fatores. Inclusive eu recomendo, tem vídeos da RPG Craftando, eles têm vídeos no YouTube por aí que ensinam sobre isso, como fazer uma campanha de financiamento coletivo. Eu também tenho alguns que eu dei entrevista para RPG Com, junto com o Rev, do Anos 20, do Alvorada, e junto com o Bardo do Taverna do Beholder Cego. Também fez uma entrevista sobre como fazer financiamento coletivo e tal. Mas enfim, isso é uma outra parte. Antes ainda voltando, você tem que fazer a parte de produzir. Você tem que ter um livro para depois pensar em produzir ele e tal. Mas a segunda forma, não só os financiamentos coletivos, mas é outra ferramenta muito boa que você tem hoje para o autor independente, é o Dungeonist. Cara, o Dungeonist, ele possibilita que você publique digitalmente ou em impressão sob demanda qualquer coisa que você julgue, que você acha, isso aqui tá bom, coloca lá no Dungeonist. O Dungeonist vai fazer uma corte de projeto. Curadoria, eles vão conferir e tal, vão ver se não tem nada problemático lá e tal.
Sim.
Se não tiver nada, né? Vai ser aprovado e aí você vai estar vendendo lá. Você pode vender só alguns livros, etc. Mas o que isso possibilita você é, primeiro, você pode fazer um fast play, por exemplo, um demo do teu jogo. Sim. Coloca lá no Dungeonist de graça pra galera baixar, coletar feedback, pra você ver. Isso possibilita com que você não fique preso a testar só com um grupo de amigos.
Sim.
Você expande. Tudo bem, você tem as redes sociais, você pode postar de outros lugares. Mas a vantagem de postar no Dungeonist é que, mesmo que você vai divulgar em todo quanto é canal, grupo de RPG, etc., você vai divulgar, tô com um livro aqui, tô lançando, dá uma olhada e tal. E você manda o link do Dungeonist. E aí, conforme a galera vai baixando no Dungeonist, isso vai colocar ele em destaque no Dungeonist, e aí mais gente que você nem tá chegando neles, vão
vai
só por estar vendo o Dungeonist
também.
E vão acabar entrando em contato com isso, vão baixar. Então você já expande a sua base automaticamente, você já tem uma plataforma onde você pode publicar material. E aí você pode começar a fazer seu nome de autor. Cara, publica primeiro uma aventura, publica alguma coisinha pequena, E aí você vai começando a formar a fanbase, aquela galera que segue você, gosta do seu trabalho e tal. Quando você chegar depois, tiver um livro mais robusto e coisa, for lançar o financiamento coletivo, você não vai ser um completo desconhecido. A galera vai ver, ah, o cara fez aquela aventura que eu gostei, ah, não sei o que lá, sabe?
Aquele fast então, play que eu baixei uma vez.
Isso, você tem essa ferramenta que é o Dungeonist, que é, cara, vai lá e publica, sabe? Você tá interessado? Por exemplo, que nem falei, eu criei esse guia de criação, ele é voltado bem pra isso. Que é assim, cara, você gostou do Sangue e Glória, você tá jogando aqui e tal. Crie suas próprias classes, crie suas próprias raças, etc. E aí não deixa isso só pra você e pro seu grupo. Divulga isso aqui no Dungeonist pra mais gente poder ter acesso. Não mantenha a tua criação presa lá na sua mesa. Você tem uma coisa que você criou. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Todo mestre de RPG, a grande maioria esmagadora dos mestres, é meio game designer. Você sempre faz uma house rule aqui, muda uma coisa ali.
Sim, sim.
Sempre que você tá fazendo uma house rule, o que você tá fazendo é sendo um game design. Você tá olhando e falando, olha, essa regra eu não gosto por tal motivo, eu prefiro mudar ela pra esse jeito. Ou tirar ela, ou adicionar essa regra. Você tá mexendo no design do jogo. Você tá fazendo game design. Um livro é só um processo maior e em maior escala disso.
E aí deixa eu te perguntar, já que você tá falando de game design, como é pra você essa parte... Qual foi a tua maior dificuldade desenvolvendo o Sangue e Glória? Assim, eu falo desde o início lá, quando você começou com o hack, né? É uma história bem longa, aí são anos de jogo e mesa. Pra você, nesse caminho, teve alguma coisa que você pegou e falou assim, caraca, isso vai me fazer quebrar a cabeça pra arrumar, ou isso é um puta problema que eu preciso arrumar?
Cara, geralmente teve algum problema ou outro mecânico, mas não teve nenhuma coisa grande, mas é... Porque, no caso específico, eu não tava criando um sistema do zero. Eu já tava usando uma base pronta. Eu tava literalmente pegando... Eu não tava nem criando sistema. Eu tava pegando o Dungeon World e só... Ah, não gostei dessa regra. Vou mudar isso aqui. Aí vai arrumar esse detalhe. Aí, de repente, opa, temos esse problemão. Aí fazia um brainstorm com a galera da mesa, né? Que eu chamo a Ordem do Graveto, né? História da nossa mesa RPG. A gente se reunia e tal. Falava, ah, vamos pensar isso aqui, pensar na mecânica e tal. Ia meio que resolvendo os problemas conforme eles apareciam, sabe? Então, como eu não criei do zero, assim, falei, vou criar um sistema, por exemplo, agora eu tô criando um sistema novo, do zero, assim, que eu tô criando. Então é um processo um pouco diferente. Nesse ali eu só fui modificando e fui resolvendo os problemas conforme eles surgiam. E nunca teve nenhum grande problema, assim, porque era geralmente, ah, tem esse problema aqui, como é que a gente resolve? A gente passava um tempo, tentava resolver, fazia um teste, via se dava certo, às vezes não dava certo, revertia, voltava atrás, às vezes... Não voltava atrás, porque a versão anterior também não estava boa, mas esse aqui não testou, vamos achar outra solução. Então é meio que tentativa e erro. Você pensa numa solução, você bate ali cabeça, pensa mais ou menos, joga na mesa para testar. Vê como é que funciona e tal, tá funcionando, vai seguindo e vai fazendo ajustes conforme o tempo e tal. Então eu tenho muito esse processo de tentativa e erro, né, que eu sempre falo, porque é o... É um cara que eu assisto bastante os vídeos dele, que é ele fala vídeos sobre game design. É mais voltado pra board games, mas tem coisas que se aplicam pra RPG também. E uma das coisas que ele fala é, fale de falhar, né? Fale rápido, fale melhor. Ele diz, cara, não adianta nada você ficar pensando na solução aqui do problema e coisa. Cara, pensou numa solução? Ai, não sei se vai ser a boa ou não. Testa, vai pra mesa e testa. Bota lá. E aí, se falhar, você vai achar o problema, ou não achou a solução, mas talvez eu ajude você a achar a solução. Você encontra, ah, beleza, não tá funcionando por causa disso? Então, vai testar, cara. Não tem outro jeito, você tem que testar as coisas. Não adianta ficar na teoria do sistema, você tem que testar. E conforme você for mexendo no seu próprio sistema, conforme for passando os anos, conforme você for dominando aquele sistema ali que você tá criando, ou modificando, né, se você tá pegando, que nem o meu caso, peguei um sistema que já tinha...
Sim.
Conforme você vai dominando esse sistema, fica cada vez mais fácil e mais rápido criar coisas novas. Porque você já conhece os caminhos, você já tem as manhas, você já tem aquela noção, isso aqui não vai funcionar, isso vai funcionar por tal motivo. Algumas coisas, ah, tô na dúvida, você já tem aquela noção, olha, isso aqui eu acho que é uma possível solução, mas você já tem aquele pé atrás, ó, pode ser problemático, tem que testar. Não, isso aqui tá beleza, não precisa nem testar que eu sei que tá de boa, já resolvi aqui. Então, mas isso é prática, e você só vai ter a prática fazendo. Sim. Mexendo no sistema, mexendo nisso, criando house rule, sabe? Que é diferente, que eu falei, do processo de criar um jogo do nada, que é o que eu tô fazendo agora. Mas eu também já tinha uma base, eu peguei, vou pegar um PBTA e vou começar a modificar. Então, já tive problemas maiores, resolver algumas coisas, que tinha algumas mecânicas novas que eu tinha que criar, né? Não era ir usando uma base já pronta.
Aham. Entendi.
Aí é um pouco mais complicado, né? Que é um sistema do zero, mas ele também tem uma pequena base que é o PBTA, mas é bem diferente do Sangue e Glória, por exemplo.
Sim, com modificações maiores e mais fundas, né?
É, ele tem outro sistema de PV, outro sistema de atributos, sabe? Tem várias coisas que são diferentes.
E me tira uma dúvida. Durante esse tempo que você esteve trabalhando em Sangue e Glória, você teve muito contato com o conteúdo de criação de jogo?
Cara, assim, de criação de jogo específico, assim, coisas sobre como criar jogos e tal, não muito, uma coisa ou outra, mas eu tive muito contato com coisas PBTA. Por quê? Conforme eu comecei a modificar o Sangue e Glória, aí eu comecei a me interessar mais. Aí eu fui atrás, tudo quanto é jogo PBTA que eu via, opa, tem esse jogo aqui. Aí eu via, opa, tá meio baratinho, eu vou comprar. Eu ia comprando os PDFs dos jogos, lendo, pra tirar ideia. Às vezes eu via, nossa, isso aqui é um jogo sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Mas olha, essa mecânica, essa estrutura aqui, que legal, eu posso implementar isso aqui pra minha classe tal, sabe? Então eu fui ler muita coisa de outros PBTAs. Especificamente para BTAs, né? Não sistemas como um todo, mas eu também abri para ver outros sistemas, outras coisas. Especialmente agora, né? Que eu tô fazendo um sistema novo, eu tô vendo muito mais daí não PBTAs, outros gêneros além dos PBTAs.
Sim.
Mas ajuda muito, pegar a base, cara, referência, influência. É muito melhor você criar um sistema quando você tem as ferramentas. Você conhece mais mecânicas, quanto mais mecânicas você conhecer, quanto mais exemplos, mais você vai conseguir criar um bom sistema. Porque você vai ter mais lugares para tirar ideias, mecânicas. Mecânica não tem propriedade intelectual. Uma mecânica aberta. Literalmente qualquer um pode usar e modificar. Não precisa nem ser, como é o caso dos PBTAs, né, que são Creative Commons. Então, cara, você gostou de uma mecânica de tal jogo, vai lá e pega, sabe?
E às vezes não é nem questão de pegar mecânica. Às vezes você vê uma mecânica e fala, porra, essa mecânica é legal. Talvez eu consiga fazer alguma coisa mais pro outro lado, assim, e aí você começa até
isso,
aquele
você
estalo,
ela,
site,
às vezes
você
modifica,
né?
Às vezes você adapta ela pra encaixar no teu sistema, né?
Sim. E deixa eu te perguntar também, que nesse período você falou que você tava publicando isso como hack, depois passou pra uma versão mais simples, Sangue e Glória, com teste, mesas e eventos. Como é que foi a recepção da galera, assim, porque você já tava fazendo um nome, né? Você já tinha postado hack, eu imagino que você já tinha contato com as pessoas que estavam jogando. Você é um cara, inclusive, super acessível para todo mundo, né? Eu vejo sempre que você tá em painel, ou até mesmo no servidor de Discord, você tá sempre disponível para tirar dúvida, ajudar com qualquer coisa que a pessoa esteja tendo dificuldade. Como é que foi a reação do público a essa tua postura e ao livro mesmo, né? Ao jogo.
Cara, vamos lá. Primeiro, sobre o hack, né, em si. Como eu falei, conforme eu fui modificando o Dungeon World, eu fui divulgando. Eu criei uma classe nova, eu postava especificamente lá no grupo do Facebook do Dungeon World Brasil. Uhum. Eu sempre postei por lá. Aí eu postava, galera, criei uma classe nova, dá uma olhada. Eu analisava o material que as outras pessoas criavam, dava aquele feedback, falava, oh, legal e tal. Às vezes, tipo, tem um amigo que joga na mesa, já não joga mais, mas que jogou por um tempo na mesa ali da Ordem do Graveto, que foi dessas. Ele publicou uma classe, que era um inventor, né, que acho que era outro nome, não era inventor. Era artífice, alguma coisa assim, não lembro. Uhum. Mas ele inventou essa classe, eu olhei e falei, cara, essa classe tá bacana. E eu queria uma coisa assim pro ADW, né, na época que era o hack.
Sim.
Aí eu cheguei e falei com ele, ó, cara, gostei bastante da classe. O que você acha da gente trabalhar pra colocar ela no meu hack aqui? Aí ele falou, ó, boa, bora lá. Aí a gente junto foi introduzir, nisso ele começou a jogar na mesa comigo e tal. E a classe dele virou uma das classes hoje do Sangue e Glória, que é o inventor. A base foi o cara que criou, sabe?
Caraca,
e eu trouxe ele pra cá e tal. Então, eu sempre tive essa abordagem de... Essa, ao mesmo tempo, eu sou um cara que eu sempre falo que eu retenho o controle criativo. Uhum. Eu sou um cara que eu gosto de... Vou tomar uma decisão, tô em dúvida de uma mecânica. Eu chamo todo mundo da galera da mesa, eu chamo todo mundo que eu posso, em todos os lugares do mundo, e falo, tô com isso aqui, o que você acha, sugestão, ideia. Coleto tudo, reúno, filtro e tomo a decisão final. Então eu sempre tenho esse de manter o controle criativo, de eu tomo a decisão final, eu não vou a galera acha que é isso, não. Eu ouço a opinião das pessoas, filtro elas e tomo a decisão. Tinha coisas que eu mudei no sistema que a minha mesa como um todo foi contra no primeiro momento. Depois que eles jogaram, eles, não, beleza, ficou legal, sabe?
Sim.
Mas na hora que eu propus, eles falaram, ah, não sei se eu gosto e tal, mas aí eu bati o pé. Então eu sempre fui esse cara, que eu retenho o controle criativo, mas eu ouço muito a opinião dos outros, eu vejo muito, como eu falei, eu procuro outros livros, outros hacks, outras coisas. Então na comunidade Dungeon World, eu tive meio que mixed, uma recepção meio dividida.
Uhum.
Uma parte da galera gostava bastante do material que eu tava fazendo, mas uma parte da galera não gostava porque falava que eu tava fugindo muito do que é o Dungeon World, que eu tava modificando demais, fazendo outras coisas. Tem uma galera lá meio purista, assim, que acha que o Dungeon World, ah, ele é legal, ele é perfeitinho do jeito que tá e não tem que mexer, sabe? E aí, e também a minha abordagem em alguns momentos também não era das melhores. Tipo, no começo, assim, eu tinha muito, quando eu via alguns problemas, assim, eu ficava muito batendo de frente, sabe? Ah, isso aqui tá errado, isso aqui é um problema do jogo e tal. E aí eu fui meio que me adaptando também, não, baixando a bola, sabe? Beleza, eu tô fazendo uma coisa que é diferente, ela é uma outra proposta. Ela não é necessariamente melhor nem pior, ela é diferente. Se você quer um jogo mais mortal, é o Sanguinário, mas mais mortal não é necessariamente o que você quer. Às vezes você quer aquela coisa mais heróica, sabe? Então eu fui meio que me abaixando e tal. Tem alguns bons amigos que eu fiz naquele grupo, membros da Ordem do Graveto vieram, porque eu postava lá, chamando, ah, galera, alguém tem interesse em jogar uma mesa aqui e tal? Inclusive o designer gráfico do Sangue e Glória, que fez o logotipo, a fonte, os ícones das classes, e que tá hoje em dia desenvolvendo o site do Sangue e Glória, veio dessas. Ele viu meu post lá sobre vaga numa mesa e entrou pra mesa.
Caraca, que bacana.
A galera dessa minha mesa é tudo assim. Era a galera da época que eu tinha o site do Warcraft. Aí eu mandei, ah, galera, eu tô querendo criar uma mesa de RPG do Warcraft. Alguém tem interesse? Aí vinha uma galera e veio. E aí depois a gente mudou do Warcraft pro Sangue, pro Dungeon World e tal. E aí um deles é o artista que fez as artes do livro.
Caramba, cara, que legal. Assim, você diria que esse contato, né, esse feedback com o público te ajudou a dar esse passo e perceber que não era mais... É, Dungeon World não era mais esse um hack, né? Já era propriamente um sistema novo que você estava trabalhando?
Então, é que aconteceu assim, o momento foi mais ou menos um ano. Eu já tinha mais ou menos um ano que eu estava jogando DW. Eu tinha feito modificações no DW. Como eu falei, eu fui modificando, eu modifiquei algumas coisas. E aí foi mais interno meu e do meu grupo mesmo. A gente olhou e falou, cara, a gente não mexeu tanto nisso aqui, que não é mais DW puro. Eu quero divulgar isso aqui como, olha, galera, esse conjunto todo de regras. Essas classes novas, essas coisas novas. Aí eu organizei ele, peguei todas as regras que eu fiz, organizei num arquivo de PDF de 42 páginas.
Caraca.
Mais as fichas, né? Era 42 páginas com todas as regras, mais as fichas, né? As fichas das classes novas e tal, das classes modificadas. E publiquei lá. Fiz uma capinha, ADW, brincando com Advanced Dungeons Dragons e tal. E aí publiquei, é o ADW, o Advanced D&D. Inclusive é uma das coisas que muita galera criticou, porque eles acham, ah, Advanced, você tá achando que é melhor. Mas não era necessário, era mais uma piada com Advanced D&D, sabe?
Era o easter egg.
Era aquela ideia de, ó, é uma segunda edição da parada, com mais regras, mais complexa, e aí tem gente que vai preferir a versão antiga, sabe? Não é melhor ou pior, mas... E aí, como é uma segunda versão, e o Advanced Dungeons & Dragons era uma segunda versão, com regras mais complexas e coisas... Eu falei, ah, cara, e o Dungeon World já é meio que um D&D PBTA? Então, uma segunda edição mais complexa do D&D PBTA é o AD&D, o ADW.
Sim, sim. É, inclusive, uma boa diferença.
Aí eu peguei o hack e tal, e fui tentando feedback. E, como eu falei, lá no grupo, sempre foi meio que mixed feelings. Tinha uma galera que gostava muito das coisas novas, e tinha uma galera que não gostava, em parte por causa da minha postura, em parte porque eram meio puristas e tal. Fora disso, eu também apresentava muito pra novatos. Quando eu ia num evento, eu ia ensinar alguém a jogar RPG ou coisa assim, eu pegava ele, porque ele é um sistema rápido, fácil, dinâmico. É o sistema que eu jogo hoje em dia, meio que geral, assim, já faz anos que é o sistema que eu mais jogo. Então eu acho ele bom pra quem é veterano de RPG e gosta mais de focar na história, mas ele é muito bom pra novato, que não tem turno, as regras são simples, você ensina o cara a jogar em 10 minutos, ele já sai jogando, sabe?
Sim,
então,
é assim.
Teve um período que eu trabalhei em luderia, por exemplo. Aí sempre chegava a gente lá, chegava assim, ah, eu vi lá a galera jogando RPG no Stranger Things, queria aprender e tal. Eu falei, ah, beleza, chama seus amigos aí, vamos vir aí que eu mestro pra vocês. Aí a galera sentava lá na luderia e eu mestrava pra eles, puxava o ADWzão lá e mestrava e tal. Também ia nos eventos, quando tinha evento de RPG ou coisa assim, eu ia. Eu sempre brincava que... A galera fez até um meme, assim, tipo, naquela meme dos evangélicos batendo na porta, assim, sabe? Uh-huh, só que colocaram a minha foto no lugar de evangélico. Com licença, tem um minutinho pra ouvir a palavra do ADW? Porque eu comecei a pegar e divulgar pra todo mundo, toda a minha galera que eu conhecia, que jogava RPG, da minha cidade, meus amigos da época do ensino médio e tal. Eu chegava, cara, então, eu tô com um sistema novo, que é o DW e tal, ele é bem incrível. Eu fiz umas modificações com o ADW e tal, e eu ia divulgando pra todo canto, sabe? Eu virei aquele cara que realmente era evangelista do DW, eu ia espalhar pra todo mundo. Chegava, eu via um cara falando que jogava D&D. Aí, ah, beleza e tal, mas ele falava que, tipo... Eu percebia na vibe que ele se importava mais com a história que com as regras. Eu, cara, tenta DW, você vai curtir, sabe? Eu era aquele cara que tava enchendo o saco da galera pra jogar. E de forma geral, o feedback foi positivo de quase todo mundo, né? Fora, como eu falei, entre quem tava vendo o DW como alternativa do ADW como alternativa do DW, tinha gente que criticava. Quem tava conhecendo ele, gostava. Mas aí talvez ele gostava do ADW e talvez ele gostasse do DW também, entende? Quem tava vendo de fora. Porque... aí o mérito não é meu, é que aquela estrutura PBTA é muito boa. E aí nisso, eu tenho duas críticas que me marcaram bastante. Teve um amigo meu, né, que não gostou, e falou que não gostou porque ele sentiu que ele é muito simples e é muito focado na história e tal, e as regras não dizem pra ele o que fazer, como jogar, sabe?
Sim.
Cara, beleza, quando chega no meu turno eu não sei o que fazer, fico perdido, sabe? Tipo, não, faz o que você acha que quer fazer, teu personagem. Não, mas é que eu não tenho quais opções de ação eu tenho e tal. Ele fica meio perdido, ele não gostou muito. Ele sentiu que faltou, que ele não sentiu aquela parte tática, assim, de escolher, ver os números, a parte matemática mesmo da coisa. Beleza, eu vi que foi aquela crítica, foi uma das primeiras que eu recebi nesse sentido. E ali que eu vi, beleza, de fato... eu tô muito com a mentalidade minha de gostar da história, mas tem gente que gosta dessa parte matemática e dos números e das contas. Que gosta da parte board game do RPG, sabe? E pra eles, daí já não vai ser tão interessante esse cenário. E outro que me chamou muita atenção foi um outro amigo meu, que falou que jogou, achou legal e tal, mas que não ia comprar o livro, não gostou, porque era balanceado demais. E ele não conseguia fazer o personagem quebrado.
Até a primeira crítica, eu tava entendendo. Né? Tipo, pô, o cara queria um negócio mais D&D, com um passo de ajuste, os negócios tudo, mas porra, né, tá muito balanceado, não consigo fazer nada muito quebrado, não gostei, aí é foda.
Ah, e o pior é que dá pra fazer coisas bem quebradas, inclusive eu fiz essa semana, eu tô começando um artigo que eu vou postar acho que segunda-feira, segunda-feira, dia, deixa eu ver aqui, porque não sei quando vai sair o podcast, mas segunda, dia 23. Dia 23 de novembro, né? Então talvez já tenha saído, mas eu vou começar a postar que eu vou, tipo, criar personagens. Eu vou postar um personagem e vou montar a build dele, ó, nível 10, ele tem tais habilidades, ele tem tais coisas, ideias de conceitos interessantes de personagens, sabe?
Sim.
E aí, um desses personagens que eu fiz foi quando eu tava montando meus Legos aqui em casa, eu montei um Lego de 4 braços, eu comecei a pensar sobre isso e eu tive uma ideia incrível pra uma build de personagem super quebrada.
Então, agora dá pra fazer.
Tem um amigo meu que eu adorava fazer teste com ele. Porque ele era o cara que fazia assim, eu olhava e falava, Jean, joga, escolhe uma classe, beleza, vamos jogar. Jogava 5 sessões com ele, beleza, deixa eu reformular toda a classe. Já achei todos os problemas dela. Já achei todos os pontos quebrados que eu preciso arrumar. Todos os desbalanceamentos quebrados. Porque ele é o cara que ele olha pro sistema, ele vê o código da Matrix e acha, beleza, aqui dá pra fazer um combo quebrado.
Caraca. Pô, é um cara desse pra testar sistema é excelente, meu. Excelente. Não é só que o sistema ficou balanceado.
Ah, ele é combeiro. E sabe o que é pior? Ele é aquele cara que se importa mais com a história do que com as regras. Mas ele é um combeiro sujo. Ele não consegue não olhar e combar.
Caraca, que legal. E assim, pra gente dar já aquela, começar já no encerramento, né? Tem alguma coisa que você, Panon, hoje, se pudesse voltar no tempo, quando você tava lá atrás fazendo hack, que você daria assim uma dica pra você sobre qualquer coisa do processo?
Cara, dicas que eu daria pra mim quando tava começando o hack? Formata melhor isso aí, deixa mais organizado, porque um dia você vai tentar lançar isso como livro. Então, tenta já deixar encaminhado, você não tem que fazer tudo do zero depois.
Cara, essa é uma dica valiosa.
Porque quando eu comecei a fazer, eu fiz muito o meu hack, só que assim, como eu falei, eu organizei ele, e eu sempre fui meio, assim, eu organizei bonitinho e tal, mas eu organizei ele pensando em otimizar pra impressão. Então eu falei, isso aqui é um hackzinho que alguém vai baixar. Então, eu quis ocupar o menor espaço possível, colocar o máximo de informação no menor número de páginas, para que fosse uma coisa mais fácil de alguém imprimir. Uhum. Então, tipo, eu não fui pensando... Sim. Eu fui pensando assim, ó, tá apresentável, tá beleza, mas ele tá, tipo, literalmente termina um tópico e já começa o próximo e tal, não tem aquele negócio de terminar um tópico, na próxima página começa o outro, sabe? É tudo crammed, sabe? Apertado ao máximo. E sim, era numa folha 4 e tal. Quando eu fui lançar o livro, por uma série de motivos, eu tive que lançar ele assim. Aí lançando ele assim, eu tive que refazer toda a formatação inteira do livro do zero, sabe? Arrumando ele mais bonitinho e tal. Então, quando você vai escrevendo, já deixa as coisas organizadas. Já escreve organizado, que é mais fácil do que ter que reorganizar tudo depois do zero, né? De novo.
Perfeito. Bom, nosso tempo por hoje já se acabou, mas antes da gente ir, eu gostaria que você fizesse seu jabá, meu querido. Conta aí dos projetos que você está fazendo, onde o pessoal te encontra. Você falou, inclusive, que vai liberar um texto, né? Vai publicar um texto que você já está falando, já está fazendo, sobre a face e conceitos de personagem para o seu sistema. Fala também onde o pessoal encontra e tudo mais.
Bom, vamos lá. Primeiras coisas. Esse, no caso das classes, é mais um artiguinho, assim, coisa rápida, só uma ideia que eu vou postar e tal, né? É coisa que eu literalmente levo uma hora, duas horas pra fazer. Mas eu tô com dois projetos atualmente. Eu tô desenvolvendo um jogo de tabuleiro chamado Crônicas de Sangue e Glória. Ele já está disponível na versão digital como protótipo, não é a versão final do jogo, mas você já pode jogar digitalmente com seus amigos. Você pega um link lá, cria uma sala, envia o link da partida para os seus amigos, junta eles e você pode jogar o jogo. Tem o manual lá, tem vídeos no meu canal do YouTube, Ordem do Graveto. Você vai achar vídeos ensinando a jogar o jogo, ensinando a usar o protótipo digital e etc. Então, é para ano que vem sair esse financiamento coletivo, já está em estágios finais, o jogo já está bem sólido e tal. Já meio que terminei de desenvolver ele, estou só fazendo os últimos polimentos e tal. Ele é muito inspirado em Kemet, aí há outros jogos de RTS, né, Warcraft, por especialmente, de jogos de computador, no caso, mas ele usa mecânicas um pouco de Game of Thrones, um pouco de mecânicas do Reino de Drunagor, do Blood Rage, tem um pouquinho de uma coisa ou outra, Sight. Então ele é um jogo de área control, de guerra, cada jogador escolhe uma raça, desce o cacete com seus amigos e vê quem ganha mais glória. Como eu falei, deve sair o financiamento coletivo ano que vem, em algum momento do ano que vem, mas o jogo já tá testável, já tá bem redondinho. Inclusive, se alguém quiser jogar e testar, agradeço por feedback. Pô, gostamos, achamos tal problema, achamos tal coisa e tal, ajuda bastante. E o outro projeto é que eu tô desenvolvendo um outro livro de RPG, esse nada a ver, não relacionado com Sangue e Glória, que é o Sangue e Trevas, que vai ser um TBTA de fantasia urbana. Então, vampiro, lobisomem, magos...
Legal.
Múmias, anjos, demônios, gárgulas, no mundo contemporâneo e tal, sabe? Ele é um outro sistema, mas também é um PBTA. Esse eu já tô mais ou menos desenvolvendo, mas ainda tá em estágios mais iniciais. Eu monto alguns playtests dele, por aí ou outra, mas ainda não tem nada pra pôr pro grande público, assim. Se alguém tiver interesse nos playtests dele ou coisa assim, geralmente eu marco no grupo Sangue e Glória do Facebook ou no servidor do Discord Sangue e Glória. Geralmente eu marco, galera, quero playtest de tal coisa, tal dia, tal horário e tal, vejo quem tem interesse. Né? Porque eu falei, tá no estágio mais iniciais. Mas em breve eu já devo publicar um demo do jogo e tal, e a ideia também é pra ir pra financiamento coletivo ano que vem. No mais, esses são esses dois projetos. Aonde me encontrar? Na página do Sangue e Glória no Facebook, no grupo do Facebook do Sangue e Glória, no servidor do Sangue e Glória no Discord, ou no meu Facebook pessoal, que é Lucas Espanholi, mas se você procurar por Panon, você vai achar. E é isso, eu sou um cara super acessível, tiver em dúvida, tiver, eu tô desenvolvendo sistema, você pode dar uma lida, cara, assim que eu tiver um tempo, né, que às vezes eu tenho meio corrido, mas eu sempre paro pra dar uma lida no material que a galera me manda, pra dar aquele feedback e tal, se tiver com dúvida, se tiver com pisar de dicas, eu tô querendo lançar um financiamento, quero ajuda e tal, eu sou super acessível, eu acredito muito em ajudar quem tá começando, dar dicas, esse tipo de coisa. A maioria da galera indie, do cenário de RPG aqui brasileiro, é super gente boa. Todo mundo que eu conheço é super acessível. Você pode falar comigo, você pode falar com vários autores que a gente citou hoje. Marcelo Pasqualin, o Rev, o Nitro, o Pirraça, o pessoal da RPG Craftando, o pessoal aqui do podcast, sabe? O pessoal lá do Codex of Reality. em geral, a galera é bem acessível. Vai nos que você foi mais pra cara, vai lá pegar dúvida e coisa assim, que a galera dá uma ajudada. Sabe, se você tá querendo começar, eu fiz isso. Quando eu fui lançar meu livro, eu fui falar com o Pascoalinho, que eu gostava do trabalho dele, e falei, ah, cara, tô querendo lançar um livro, me dá umas dicas aí e tal. O Pirraça veio pegar dica comigo, o Heavy da Morada também veio pegar dica comigo, sabe? E aí vai indo. Provavelmente alguém já deve ter pegado dica com eles e vai seguindo o ciclo, sabe? A galera vai se ajudando, porque o importante é ter mais livros, mais cenários, mais produtos. E é aquilo que eu falei lá, né, do jornalista e financiamento coletivo. Não subestima o do jornalista. Ele é um bom lugar pra começar a publicar e fazer seu nome.
Cara, agradeço muito por você ter participado do nosso podcast. É uma honra gigantesca estar aqui com você batendo um papo sobre isso. Muito obrigado mesmo por ter compartilhado como foi essa jornada.
Cara, eu te agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade. E se alguém tiver interesse no Sangue e Glória, tem lá no do jornalista. Vai lá, tem um demo gratuito, você pode baixar de graça, ler, jogar com os amigos, ver se gostam antes de comprar. Não compra nada nas cegas. Se interessou, pega o demo, dá uma olhada, joga, e aí se você gostar, compra.
Perfeito. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.